Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde desta terça-feira, conforme anunciei na abertura do nosso programa, né? Médicos apontam aumento da miopia durante a pandemia. 7 em cada 10 médicos entrevistados em um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, identificaram o crescimento da miopia em crianças durante a pandemia. A pesquisa entrevistou 295 médicos, né, oftalmologistas, com diversas subespecialidades, como pediatria, córnea, catarata, glaucoma, retina também. O estudo foi realizado no mês de abril, de abril a junho deste ano. Nós estamos com a doutora Bruna Ventura, oftalmologista da Fundação Altino Ventura, a nossa convidada de hoje, conversa com a gente, participando aqui do canal Saúde. Doutora Bruna Ventura, boa tarde, prazer tê-la com a gente, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer todo meu, Jota Batista. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Recíproca é verdadeira. Lembrando que você pode nos acompanhar pela Rádio Folha 96,7 no seu dial, mas também você pode nos assistir pelo youtube.com/folhadepernambuco ou no Facebook. É só colocar a Rádio Folha FM e você também vai nos assistir. Doutora Bruna Ventura, dados como esse, não é? Constatação como essa da pesquisa, isso reflete uma certa preocupação por vocês especialistas?
Com certeza. Isso já era uma tendência que a gente vinha vendo nas últimas décadas, vamos dizer assim. Então, quando a gente compara, por exemplo, é muito fácil quando você imagina assim, uma classe na escola na década de 80 versus 90 versus no começo do ano de 2000 e agora, o aumento da miopia é uma coisa real ao longo das décadas e a gente já vinha vendo isso. Porém, na pandemia, com a exposição ainda mais importante das crianças e adolescentes às telas e por muito mais horas, então a gente viu esse aumento ainda mais importante, ainda maior. Isso nos preocupa como oftalmologistas, porque a miopia não é simplesmente um grau que a gente corrige e não traz nenhuma repercussão para o paciente. Essas miopias, principalmente as associadas a esses fatores, então exposições excessivas à tela, falta de atividades ao ar livre, é muito associado a um aumento maior no olho, que pode ter repercussões na retina, inclusive a longo prazo a questão de descolamento de retina. Então, como oftalmologista, esse dado nos preocupa muito. Foi bem interessante que saiu agora, recentemente, um trabalho importante com muitos pacientes na China, mostrando que esse efeito da miopia é ainda maior quanto menor é a criança. Então, por exemplo, na faixa etária aí de 7 a 12 anos, esse efeito de induzir uma miopia que progredia mais rapidamente, tinha efeito maior do que quando comparado, por exemplo, com adolescentes maiores do que 12 anos. Apesar de existir um aumento da miopia também nessa população de adolescentes mais velhos, vamos dizer assim, ela era um pouco menor do que em crianças mais novas. Isso mostra muito que crianças mais novas, o corpo todo está muito mais aberto e mais exposto a fatores externos. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado no controle em relação à exposição a eletrônicos, em todas as idades, obviamente, mas ainda mais na faixa etária infantil. Quando a gente fala algumas dicas, porque assim, trazer a problemática é importante, mas também falar do que a gente pode fazer. Primeiro, esse trabalho que eu estava falando aí, que tem muitos pacientes envolvidos, nos trouxe uma tranquilidade, entre aspas, porque ele mostrou que crianças, uma preocupação nossa na pandemia foi ver tudo que era presencial nas escolas ser transformado da noite para o dia em online. Então, muitas vezes, os pais até controlavam a quantidade de horas que as crianças estavam e os adolescentes expostos a celular, telefone, televisão, computador, etc. Mas tinha a questão da aula online. Então, ele precisava passar aí 4 horas, 6 horas, às vezes 8 horas por dia na frente de uma tela. E aí, o que esse trabalho também mostrou foi que, como as crianças, ou vamos dizer assim, os alunos que, em geral, têm que passar mais tempo na frente da tela, em geral, são alunos mais velhos, Então, esse trabalho não mostrou que eles aumentavam a quantidade de miopia na mesma proporção de crianças mais novas, certo? Essa é a primeira coisa que esse estudo nos mostrou. Então, é um calo, vamos dizer assim, a criança precisar fazer aula online. Graças a Deus, a gente tem visto cada vez mais cidades podendo voltar ao ensino presencial, que aí tem N benefícios, a gente poderia passar aqui a tarde discorrendo sobre isso. E um deles, logicamente, é a questão do benefício para o olho também. Mas o fato da gente não ter visto um aumento tão acentuado nesses adolescentes, que muitas vezes têm ainda mais horas de aulas online, atividades online, assim como a gente viu na infância, isso foi uma coisa que nos deixou um pouco menos preocupados, porém ainda preocupados. A questão da limitação, ou vamos dizer assim, de um controle no número de horas expostas é muito importante, e sempre os pais terem a preocupação no seguinte sentido: se a criança precisa passar 4 horas na frente de um eletrônico, é muito melhor que seja de uma tela de computador longe do que num tablet que fica bem mais perto do rosto do paciente e do olho do paciente, versus o celular. Então, sempre lembra de usar uma tela que fique mais distante sempre que possível. Isso não é só criança e adolescente, adulto também. Então, muito importante, se eu sei que eu vou ver um filme, um seriado, em vez de ver aquele filme ou seriado no meu celular, que é muito pequeno, e aí automaticamente você aproxima demais essa tela, vê numa televisão que está mais distante. Então, isso com certeza vai trazer mais conforto para o seu olho e menos efeitos a longo prazo.
Perfeito. Doutora Bruna, obrigado pela colaboração. Me diga uma coisa, a miopia, grosso modo, é a dificuldade de enxergar de longe, é isso? Ou não necessariamente?
Exatamente. Exatamente, a dificuldade de enxergar para longe. E isso pode surgir com o tempo. Então, alguns pais acham que, por exemplo, levaram a criança com 1 ano de idade para uma consulta com o oftalmologista examinou o olho e viu que não tinha nada no olho, estava tudo ok, e só precisa agora retornar. Os pais muitas vezes pensam daqui a vários anos. Isso não é real. Uma criança, ela deve, como é que é o caminho dela com o oftalmologista? O primeiro encontro, um exame do olho, nos primeiros dias de vida, através do teste do olhinho. Tendo um teste do olhinho normal, é muito importante que essa criança tenha um exame com oftalmologista completo, um exame completo no consultório mesmo, 6 anos. Tendo esse exame normal, aí sim passa a ser anual. Isso é muito importante porque até saiu um trabalho também recente mostrando que quando o teste do olhinho ele dá alterado, ele é muito difícil passar batido uma alteração nele. Porém, quando ele está completamente normal, é importante essa consulta entre 6 meses e 1 ano, porque ela é uma consulta completa. E muitas vezes pega alguns detalhes que o teste do olhinho não se propõe a fazer, já que o teste do olhinho é um teste de triagem. Depois de 1 ano de vida, tendo um exame normal, é importante a criança voltar a cada ano para o oftalmologista, e aí continua na fase de adolescente, na fase de adulto, porque muitas vezes aparece, às vezes, um grau, alguma alteração no olho da criança de 1 ano para o outro que ela não sabe falar. Isso é muito real quando a criança tem uma alteração em só um olho. Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, diferenças de grau. Um olho de uma criança que não tem nada de grau, e em um olho aparecendo um grau, fazendo com que ela tenha uma limitação de desenvolver visão nesse olho. Como ela tem um olho que enxerga absolutamente tudo, ela faz tudo no dia a dia sem que seja percebida essa dificuldade visual em um dos olhos, nas atividades dela diárias. Os pais não vão notar nada, a não ser realmente que já esteja numa fase muito avançada e que, por exemplo, esteja dando estrabismo, que é quando há um desvio no olho. Então, o ideal não é esperar sintoma para levar uma criança para o oftalmologista. Muitas vezes aí a gente já perdeu o timing em relação a um diagnóstico precoce, a um tratamento precoce. E quanto mais cedo a gente começa um tratamento na infância, mais rapidamente a resposta e menos chance da gente ter uma sequela. E quando a gente fala de sequela visual, isso é muito importante, vai afetar essa criança para o resto da vida.
Doutora Bruna Ventura, agora é um processo de evolução, porque muita gente diz assim, eu tenho tal grau de miopia, né? Esse grau de miopia vai evoluindo, depende também de cada caso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque muitos pais, ou até mesmo pessoas já com determinada idade, dizem assim, não, meu grau estacionou em X, mas ele evolui ou não evolui? Fale um pouco sobre isso, doutora Bruna.
Perfeito. Isso também foi uma coisa que veio mudando nessa geração, tá? Era muito comum nas gerações anteriores que a gente tinha menos, não existia essa exposição à tela como a gente tem hoje. Então era muito comum o grau realmente estabilizar e mudar muito pouco depois de certa idade. O que a gente vem vendo hoje é uma pandemia de miopia, que a gente até chama, e que é uma miopia progressiva quando ela está relacionada a esses fatores externos. Então, é aquela criança, aquele adolescente que vem esse ano com X de miopia. Se eu repetir o exame daqui a 6 meses, ele vai ter aumentado a miopia, daqui a 1 ano mais ainda, daqui a 2 anos mais ainda. Então, isso não é uma miopia dita, vamos dizer, normal. Isso é uma miopia, realmente, que a gente vê um fator externo muito importante. Existe uma minoria na geração anterior de pacientes míopes que tinham essa progressão, mas isso era uma progressão determinada geneticamente. Hoje o que a gente vê é muitos pacientes com miopia, um grupo muito maior de pacientes com miopia, tendo esse avanço do grau, esse aumento do grau de um exame para o outro, muitas vezes em intervalos bem curtos, de 6 meses, e aí justamente associados a esses fatores de exposição excessiva à tela, fala de exercício e de atividades ao ar livre. Então, é muito importante a exposição ao sol também. A gente, inclusive, já tem há vários anos um trabalho com um colírio para tentar estacionar essa miopia que a gente vê que é dessa geração de muita exposição às telas. Então, esse fator de que, meu grau estacionou, isso realmente era bem comum antigamente. Hoje a gente vê, e principalmente quando a gente fala de miopia, esse avançar da miopia associado a esses fatores externos, que muitas vezes é difícil da gente controlar. Então, quando a gente fala para uma criança, vai passar menos horas no telefone, menos horas na frente do celular, brincando, fazendo qualquer coisa, nas redes sociais. Para adulto é difícil, para criança também é difícil. Então, é lógico que quando o adulto bota limite, isso é muito importante. Então, por exemplo, crianças abaixo de 2 anos, o ideal é zero telas. E zero telas é difícil você achar hoje uma criança que tenha absolutamente zero telas, né? Então, hoje com a pandemia, a gente até ficou um pouco mais flexível no sentido de que muitas vezes o celular foi o único elo entre as famílias, entre os avós e o neto. Então, assim, videochamadas, a gente até... ok, faz a videochamada, até porque a videochamada não vai durar meia hora, uma hora, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, mas realmente os pais terem a preocupação de diminuírem ao máximo, e o ideal realmente é zero telas abaixo de 2 anos. A partir de 2 anos não é que agora é liberado total, não. Aí é meia hora, depois de uns 5 anos, uma hora. Então, o ideal é realmente ter esse controle em quantidade de exposição de telas desde pequeno, porque, como a gente falou no começo da entrevista, quanto mais novo é a criança, mais alteração ela pode ter no olho devido a essa exposição excessiva às telas. Sempre é muito melhor a criança estar brincando com um brinquedo, e não só falando do olho. Para o olho é muito importante, mas também para toda a parte dela desenvolver a questão de criatividade, raciocínio e sociabilização. É muito melhor ela estar brincando com outro brinquedo, brincando com outras crianças, brincando ao ar livre, do que estar exposta a um celular ou a uma tela que, em geral, é só ela e aquilo, e de forma muito passiva. A gente muitas vezes diz que o celular é o Rivotril eletrônico. E é verdade. Então, você tem que saber dosar quando é que você vai precisar usar disso daí.
Doutora Bruna Ventura, outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião. Sempre a miopia está correlacionada com outra doença. Escuto muito, né? Olha, astigmatismo e miopia, né? Hipermetropia e miopia, aqui é a pergunta de um leigo, a senhora, está correlacionada geralmente ou não?
Veja, pode estar, mas pode também não estar, não necessariamente. E como a gente está falando muito das alterações no olho em relação à pandemia e a esses novos tempos que a gente vem vivendo, eu acho importante também falar para os ouvintes qual tem sido os efeitos que a gente tem visto dela para os olhos de adultos e de pessoas de mais idade. Então, a gente tem visto duas coisas bem importantes. Primeiro, um aumento enorme na quantidade de pessoas com olho seco. Então, com aquele olho que arde, que fica irritado, avermelhado, um dolorimento ao redor dos olhos. Então, isso tem sido realmente uma questão muito frequente no consultório. E a segunda alteração que a gente tem visto nessa população também é como se fosse uma antecipação da vista cansada. Então, a vista cansada acontece, para aqueles que não sabem, tipicamente por volta dos 40 anos. E é aquela dificuldade que a pessoa começa a apresentar de leitura. Então, é uma pessoa que sempre enxergou super bem, para longe e para perto, e aí, bateu os 40 anos, começa a ter uma dificuldade de focar para perto. Isso é normal, isso é o processo normal de passar dos anos. Mas o que a gente tem visto com a pandemia realmente é um pouco do isso daí aparecendo mais cedo. Então, por volta aí dos 38, 37, às vezes até 36 ou um pouco antes. Então, para as pessoas também ficarem atentas a isso, porque na hora que você tem uma dificuldade de focar, você vai forçando o seu olho a realmente fazer aquele foco de perto, você pode ter síndrome do cansaço visual, que é realmente aquela dor ao redor dos olhos no final do dia, aquela sensação de peso nos olhos, cansaço, dor de cabeça. Então, realmente traz muito desconforto para a pessoa.
Muito bem, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. Doutora Bruna Ventura, onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone da Fundação Altino Ventura? Fique à vontade.
A minha rede social é o @ doutora Bruna Ventura, e lá eu sempre dou dicas em relação à oftalmologia, ao olho, e também é muito vida real, né? Que é muito importante hoje na vida social a gente ter isso, essa aproximação com as pessoas, de tirar dúvidas. Então, eu estou sempre à disposição.
Muito obrigado pela atenção de sempre, viu? Um abraço, senhora, saúde, tudo de bom. Até o próximo encontro.
Muito obrigada, Jota Batista.
Conversamos com a doutora Bruna Ventura, oftalmologista da Fundação Altino Ventura, foi a nossa convidada do Canal Saúde de hoje. Agradecendo a você, ouvinte Folha, que nos acompanhou pelo Dial 96,7, a você que nos assistiu, nos viu pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e também pelo Facebook no Rádio Folha FM. Um abraço e até o próximo Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.